DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Na cidade de russa de Volgogrado, pelo menos 16 pessoas morreram e 40 ficaram feridas num atentado suicida numa estação de comboios no domingo. Segundo as autoridades russas, uma mulher detonou explosivos que carregava no corpo perto dos detetores de metal à entrada da estação de comboios. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, condenou nos termos mais firmes o atentado terrorista ocorrido apenas 6 semanas antes dos Jogos Olímpicos de Inverno. Pelo menos 19 pessoas morreram no domingo na sequência de confrontos entre forças do regime sírio e as forças rebeldes pelo controle do aeroporto militar de Deir al-Zour, adiantou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. De acordo com o observatório, com sede em Londres e uma ampla rede de ativistas no terreno, há registros de outros confrontos noutros pontos do aeroporto. Milhares de cidadãos do Sudão do Sul fugiram dos combates no país e procuraram refúgio no país vizinho do norte. Nas últimas horas, informaram neste domingo as autoridades do Sudão. O responsável pela Comissão de Refugiados no Sudão, Hamad al-Yazuli, declarou à agência EFE que aumentou desde ontem a entrada de sul-sudaneses nos estados fronteiriços de Nilo Branco, Sennar, Nilo Azul e Kordofão do Sul. Os reforços para fornecer assistência médica aos deslocados estão a ser intensificados. 4 pessoas ficaram feridas num atentado a um edifício da inteligência militar no Cairo. A explosão ocorreu ao mesmo tempo que os apoiantes da Irmandade Muçulmana protestavam na Universidade do Cairo durante o segundo dia consecutivo. As autoridades declararam que 27 pessoas foram presas nos confrontos de domingo. Um estudante foi morto e um edifício foi incendiado no campus da universidade no sábado. A coligação, liderada pela Irmandade Muçulmana, tem organizado protestos quase diariamente desde a deposição do presidente Mohamed Morsi em julho. O governo egípcio considerou o movimento como terrorista na semana passada. A Comissão de Assuntos Legislativos do governo israelita aprovou neste domingo um projeto de lei para a anexação dos assentamentos judaicos no Vale do Jordão, território ocupado por Israel desde 1967. A Comissão Antessala dos Projetos de Lei que o governo apresenta ao Parlamento aprovou a proposta por 8 votos a favor e 3 contra. O governo da Síria insiste que o Irão deve participar na Conferência de Paz Genebra II, prevista para 22 de janeiro, com vista a uma solução política para a guerra civil, revelou no domingo a agência Sanã Noticiosa. O Líbano vai receber 3 mil milhões de dólares de fundos militares da Arábia Saudita. O presidente Michel Sailman confirmou o financiamento numa declaração televisiva após o funeral do político libanês Mohamed Shatah. Shatah foi assassinado num atentado com um carro-bomba na sexta-feira passada em Beirute. O presidente libanês declarou que o financiamento ajudaria a combater o terrorismo. O Tribunal da Segurança do Estado do Iêmen condenou neste domingo entre 2 e 10 anos de prisão 9 iemenitas acusados de tentativa de assassinato do atual presidente do país, Abdul Rabo Mansur Hadi. A tentativa de assassinato ocorreu no início deste ano. Só 8 dos 9 acusados escutaram a sentença do Banco dos Réus porque o principal acusado, Al-Rami, está foragido e foi julgado à revelia. O ex-piloto alemão Michael Schumacher encontra-se em estado crítico após ter sofrido neste domingo uma queda ao fazer esqui nos Alpes franceses. Segundo informou o Hospital Grenoble, onde o Schumacher está internado, o piloto foi submetido a uma cirurgia cerebral. A família do piloto alemão comprometeu-se a falar sobre o acidente nesta segunda-feira. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Corrupção na Turquia destabiliza o gabinete do primeiro-ministro Erdogan. Políticos angolanos usam alegadamente empresas chinesas para lucro próprio. Na República Centro-Africana, o conflito entre cristãos e muçulmanos continua a agudizar-se. O alegado uso de empresas privadas chinesas por políticos angolanos para lucrar pessoalmente da concessão de créditos pela China para a recuperação de infraestruturas em Angola é matéria que continua a gerar dúvidas e polémica. Entre os políticos figura o nome de Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, apontado pelo ativista angolano Rafael Marques como tendo alegadamente participação na empresa privada China Sonangol International Holding Limited. Analistas sustentam que há uma clara preocupação a nível internacional da necessidade de se esclarecer a natureza dos compromissos económicos da China em vários países. João Carlos, a partir de Lisboa, com os detalhes.
O financiamento chinês em Angola, através do chamado Grupo Queensways, com sede em Hong Kong, na China, tem sido alvo de polêmica e tem levantado dúvidas a nível internacional. Estas começaram a ser suscitadas pelo relatório de 2009, produzido por uma comissão do Congresso norte-americano, a propósito de cerca de 2,9 mil milhões de dólares que a China International Fund providenciou a favor de Angola para a recuperação de infraestruturas. Constrangimentos na execução da linha de crédito do fundo chinês afetaram a conclusão de alguns projetos e o início de outros. Questionado a propósito pela DW, Miguel Santos Neves, professor de Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa, comenta.
Há claramente uma preocupação internacional sobre a necessidade de esclarecer a natureza deste dando fundo, as suas ações, pois um conjunto de projetos que sofreram grandes atrasos na sua implementação em vários países, mas Angola também teve essa experiência. Isso foi contribuindo para uma imagem menos positiva, não é, deste esforço de compromisso económico da China com vários destes estados, com um impacto negativo.
Criada em 2003, a China International Fund, que faz parte do Queensways Syndicate, entrou em Angola para participar no esforço de reconstrução de infraestruturas pouco depois do fim da Guerra Civil.
Esse grupo foi expandindo a sua ação, temos financiamento em várias regiões do mundo, apenas em África, no caso de Angola, mas também na América Latina, e com montantes bastante significativos. E quando Pequim foi confrontado com essa questão, tem havido repetidamente um discurso de distanciamento, não é? E de não querer, de alguma forma, ser envolvido, associado ao fundo.
Santos Neves também fez referência ao fundo e à sua ligação à Sonangol quando intervia recentemente numa conferência sobre os 10 anos do Fórum de Macau a propósito das relações entre a China e Angola. Este professor de Direito refere que, aparentemente, o grupo Queensway é privado, estando ligado a ele vários elementos da estrutura de segurança do Estado chinês. Na sua análise, o docente universitário evita falar do envolvimento de figuras da elite angolana em empresas privadas chinesas. Não comenta, em particular, a alegada participação do vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, na empresa privada chinesa designada China Sonangol International Holding, na qual exerce a função de diretor.
Essa empresa tem competido com as campeãs chinesas de exploração petrolífera em Angola.
Rui Dávila Lourido, presidente do Observatório da China, criado em 2005, considera, independentemente de falhas na execução dos financiamentos e de projetos, que o investimento chinês em Angola tem como princípio ajudar a infraestruturar o país.
Se alguma coisa menos transparente existe, é uma questão de justiça. O que eu sei é que o capital chinês é importante para o desenvolvimento de Angola e que compete ao governo angolano exigir que seja aplicado naquilo que realmente é prioritário e que vá para beneficiar a população angolana. Portanto, a população angolana tem a obrigação de exigir também transparência.
O que está em causa é a falta de transparência no complexo negócio com a China, envolvendo dirigentes angolanos, referenciada não apenas no relatório da Comissão do Congresso norte-americano. A falta de transparência e o insucesso de alguns projetos, acrescenta Santos Neves, provocaram algum embaraço aos respectivos estados, que tenha procurado ultrapassar o problema por via político-diplomática face aos elevados interesses mútuos em jogo. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O nosso tema do dia, pois, negócios da China em Angola carecem de transparência. A China tornou-se o maior financiador da economia angolana, mas o financiamento chinês em Angola tem sido alvo de polémica e tem levantado dúvidas a nível internacional. Os observadores dizem que os negócios carecem de transparência e beneficiam pessoalmente algumas figuras do poder angolano. A nossa pergunta: a acusação de uso de empresas privadas chinesas por políticos angolanos para lucrar pessoalmente terá fundamento?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Na República Centro-Africana, o conflito entre cristãos e muçulmanos continua a agudizar-se. Várias centenas de pessoas perderam já a vida na sequência de atrocidades cometidas pelas milícias muçulmanas da Seleka e das ações de retaliação dos grupos armados cristãos, denominados anti-Balaka. Uma reportagem de Antia Dickens, adaptada por António Cascais.
Estamos num campo de treino das milícias armadas cristãs anti-Balaka, uma antiga escola nos arredores de Bangui. O chefe das milícias foi batizado de Rambo. O seu objetivo é travar as ações dos grupos Seleka, que no início do ano tomaram o poder na República Centro-Africana, recorrendo à violência. Na antiga escola já não há aulas, mas sim treinos militares. Alguns dos jovens cristãos estão armados de katanas, outros têm metralhadoras. Estamos numa das bases das milícias anti-Balaka. Um antigo soldado assumiu agora a função de treinador e comandante dos jovens.
Temos que formar soldados. Quem não tiver armas de fogo terá que lutar com arcos e setas, com facas ou paus.
Alfred Rombo é o comandante local das milícias anti-Balaka. Os seus combatentes mudaram-lhe ligeiramente o nome e tratam-no simplesmente por Rambo. Mas a sua personalidade não deixa transparecer violência, pelo contrário. Rambo não usa farda nem armas, a sua voz é suave e o seu discurso ponderado.
Estamos aqui para defender o nosso país. Alguns de nós já serviram como soldados no exército governamental. Agora temos um objetivo: que Joto Diá se retire do nosso país com os seus mercenários. É apenas isso que queremos.
Michel Joto Diá assumiu o poder no início do ano, depondo o presidente François Bozizé, recorrendo ao apoio dos grupos rebeldes muçulmanos do Seleka. Foi mais um entre muitos golpes de Estado nos últimos tempos na República Centro-Africana. Mas desta vez é diferente, pois a religião tem muito a ver com o conflito. A Seleka é muçulmana e as milícias que se lhe opõem, os anti-Balakas, são cristãs. Os confrontos entre ambos os grupos já provocaram centenas de vítimas mortais. As populações sofrem muito com a situação. As Nações Unidas falam de uma catástrofe humanitária com cerca de 500 mil civis refugiados. Entretanto, ambas as partes em conflito preparam-se para intensificar os confrontos.
Temos soldados bem treinados. Sabemos como ter acesso a armas pesadas. É simples, tiramos-las aos homens do Seleka.
Rambo comanda cerca de 2 mil combatentes. Estes já fizeram várias incursões em zonas habitadas por muçulmanos, por exemplo, num bairro de Bangui, denominado Quilómetro 5. Esse bairro ficou bastante destruído, dezenas de pessoas morreram, conta um dos habitantes.
A situação é muito séria. O que estamos a viver é uma autêntica guerra santa.
No bairro foram destruídas mesquitas pequenas, apenas a mesquita central está ainda em pé. Os habitantes do bairro dizem que apenas sentem ódio, não toleram cristãos no bairro. António Cascais, DW, Bonn.
O primeiro-ministro turco, o islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, trocou na quarta-feira da semana passada 10 ministros do seu gabinete em reação à saída dos titulares do interior, economia e urbanismo, envolvidos em um escândalo de corrupção. Erdogan anunciou a nova composição do gabinete. Ao mesmo tempo, em Ankara, Istambul e Esmirna, aumentavam os protestos da população que pedia a renúncia de todo o executivo. O ministro do Meio Ambiente e Urbanismo da Turquia, Erdogan Bayraktar, renunciou na quarta-feira e tornou-se o terceiro integrante do governo a deixar o seu cargo em menos de 8 horas em função de um escândalo de corrupção. Renunciaram os ministros da Economia e do Interior, cujos filhos estão em prisão preventiva acusados de participação em uma rede de subornos. Ambos emitiram declarações parecidas, denunciando a investigação como um jogo sujo contra o executivo. Já o ministro do Urbanismo, cujo filho também foi preso e solto em seguida sob liberdade condicional, criticou a maneira como a gestão da crise foi conduzida. No sábado, o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, disse aos seus apoiantes que poderes estrangeiros e os seus opositores estavam por detrás dos escândalos de altos níveis de corrupção que forçaram a demissão dos seus 3 ministros e a reestruturação do seu gabinete.
Se a Turquia ficar mais forte, vai fortalecer o povo. Eles não aceitam isso. Forças internacionais estão por detrás disto.
Depois das acusações de corrupção aos ministros turcos, o ministro do Ambiente Erdogan Bayraktar chegou mesmo a aconselhar Recep Erdogan a demitir-se. Os ministros da Economia e do Interior, cujos filhos foram presos na sequência da investigação, também pediram a demissão. A lista dos detidos por corrupção inclui o presidente de um banco público e vários burocratas e empresários conhecidos. A investigação da Procuradoria-Geral de Istambul durou 2 anos e concluiu com acusações de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de ouro e pagamento de subornos. Mas Erdogan insiste que...
Uma propaganda de separatistas foi lançada sobre nós. Há um grupo, uma seita organizada dentro do Estado.
Em várias ruas da Turquia, a polícia teve de usar gás lacrimogéneo para dispersar manifestações com milhares de pessoas. A polícia turca teve de usar gás lacrimogéneo para dispersar manifestações com milhares de pessoas nas ruas de Istambul e em todo o país que exigiam a demissão do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan.
DW Desporto.
Bom dia, bem-vindo ao Magazine Desportivo. Neste programa, vamos até Moçambique, onde a canoagem luta contra as dificuldades para ficar em maré alta. Em Inglaterra, Arsenal parte para novo ano na liderança da Premier League. E neste Magazine Desportivo, fazemos também o balanço de 2013, um ano dourado para o futebol alemão. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva. 2013 foi um ano de conquistas para a canoagem em Moçambique. O país venceu 4 medalhas no Campeonato Africano da modalidade, sem treinadores. Em Moçambique ainda não há muita gente a praticar canoagem, mas há cada vez mais pessoas que se começam a interessar. Os responsáveis acreditam que, com as conquistas deste e dos últimos anos, mais apoios virão para manter viva a canoagem no país. Romeu da Silva com a reportagem a partir de Maputo.
Mesmo sem treinadores de canoagem, foi possível Moçambique conquistar 2 medalhas de ouro e um igual número de bronze na edição 2013 do Campeonato Africano de Canoagem na Tunísia. Aliás, esta não é a primeira vez que esta modalidade traz resultados agradáveis ao país nas competições internacionais. Nos Jogos Africanos de 2011, que se realizaram em Maputo, quando ninguém esperava, eis que a canoagem foi a primeira modalidade a trazer medalhas. A canoagem está com poucos fundos, mas consegue atrair mais praticantes. Hélio Rosa é secretário-geral da Federação da Vela e Canoagem de Moçambique.
Era bom que continuássemos a desenvolver a modalidade nesse aspecto de atletas, e nós, como corpo diretivo, tentamos fazer de tudo que é para as modalidades não caírem.
A canoagem tem apenas 4 clubes. dois em Maputo, um em Agasa, no sul de Moçambique, e outro na cidade da Beira, no centro do país. A ideia agora é adquirir e conservar barcos.
Os barcos que nós temos agora, a maior parte são os barcos que vieram de jogos africanos. Ainda estão a ser usados, por acaso ainda estão em bom estado todos. Temos a África do Sul, que é um parceiro muito bom, muito forte nesse aspecto de fabrico de barcos e canoas.
Antes dos Jogos Africanos de 2011, em Maputo, a modalidade tinha apenas 9 atletas. Mas por causa das vitórias, a canoagem e a vela conquistaram mais praticantes, diz Hélio Rosa.
Porque como as modalidades têm vindo a trazer bons resultados para o país, os miúdos interessam-se bastante por essas modalidades. Os pais também incentivam os miúdos a praticar essa modalidade. Então isso faz com que os clubes também cresçam. Só aqui em Maputo nós conseguimos movimentar por aí 150 a 200 atletas num final de semana.
O corpo diretivo não tem maus a medir, junta o útil ao agradável. O país tem uma costa bastante larga para desenvolver a modalidade e há muita vontade dos praticantes.
Eu penso que é mais vontade própria, não só dos atletas, como do corpo diretivo, né, da federação. Porque, bom, nós, em determinado momento, colocamos a disponibilidade do nosso tempo para ajudar essas modalidades a desenvolver. E por gostarmos delas, também achamos que não há necessidade de deixarmos para que alguém venha pegar e não faça a modalidade crescer.
Os prémios conquistados pelos atletas são surpreendentes na medida em que há falta de competições em Moçambique, colocando seus praticantes com um baixo nível de rodagem. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Falamos agora de futebol e este fim de semana, enquanto muitos ainda desfrutam das férias de Natal, a Primeira Liga Inglesa não parou. O Arsenal foi este domingo à casa do Newcastle United e venceu por 1-0. O Arsenal começará assim 2014 na liderança da Premier League. Em segundo lugar está o Manchester City, que este fim de semana levou o melhor sobre o Crystal Palace, também por 1-0. O Chelsea ocupa a terceira posição e está a 2 pontos do primeiro lugar. Este domingo, o clube de José Mourinho venceu o Liverpool por 2-1. Esta altura de fim de ano propicia-se a balanços e, em termos futebolísticos, o ano de 2013 foi para a Alemanha um ano dourado. Dois clubes alemães chegaram à final da Liga dos Campeões. A seleção alemã masculina apurou-se sem dificuldades para o Mundial, já para não falar da seleção feminina, que conquistou o título europeu. Mas vamos por partes. 1 de maio. Foi nesse dia que se soube que o Bayern de Munique iria enfrentar o Borussia Dortmund e nesse dia ficou claro que 2013 iria ser um grande ano para o futebol alemão. Na final da Liga dos Campeões estavam dois clubes alemães que eliminaram nas semifinais dois pesos pesados espanhóis, o Real Madrid e o Barcelona. O Bayern ganhou a final no estádio de Wembley por 2-1, uma vitória que o clube bávaro conquistou 12 anos depois do último triunfo europeu, disse o capitão do Bayern, Philipp Lahm. Se queremos fazer parte de uma geração de ouro, precisamos de ganhar um título internacional. Já ganhámos grandes títulos, o campeonato, a taça, mas é dos títulos internacionais que as pessoas se lembram. E são esses títulos que queremos conquistar como jogadores num clube deste calibre. E hoje, finalmente, conseguimos.
Em 2013,
o Bayern de Munique conquistou tudo o que havia para conquistar. A Liga dos Campeões, a Bundesliga, a Taça da Alemanha e também a Supertaça Europeia. O clube bávaro venceu ainda o Mundial de Clubes em Marrocos e, neste momento, lidera confortavelmente a tabela de classificação da Bundesliga. Impressionante foi também a qualificação da seleção alemã para o Mundial de Futebol. Em 10 jogos de apuramento, os alemães tiveram 9 vitórias e 1 empate. Por isso, foi sem dificuldades que conquistaram o bilhete para o Brasil 2014. Ainda assim, o selecionador alemão Joachim Löw apontou algumas fraquezas na equipa. Há 2 pontos fundamentais. É preciso estabilizar mais a defesa, Se todos tiverem de defender e conseguirem defender no limite, isso será naturalmente uma vantagem para a nossa equipa. Depois, é preciso melhorar as finalizações. A dupla na defesa central e a posição de defesa esquerdo são os calcanhares de Aquiles na equipa de Löw. Além disso, uma série de lesões afetou o meio-campo alemão. Ilkay Gundogan está lesionado há bastante tempo. Bastian Schweinsteiger foi operado em novembro. E Sami Khedira sofreu uma lesão grave no joelho direito num amigável com a Itália. Duvida-se que regresse a tempo da preparação para o Mundial de Futebol. Na Taça das Confederações, que o Brasil venceu em julho passado, já se ficou com um cheirinho do clima de festa que se poderá viver no Mundial de 2014, mas a Taça das Confederações também ficou marcada pelos protestos da população, que pedia mais investimentos no sistema social em vez de estádios caros. No Mundial, a Alemanha joga no mesmo grupo que os Estados Unidos, o Ghana e Portugal. A seleção das esquinas conseguiu à última da hora um bilhete para jogar no Brasil, particularmente graças à pontaria de Cristiano Ronaldo. O internacional português marcou os 4 golos de Portugal nos 2 jogos do play-off frente à Suécia e garantiu assim o acesso da seleção ao Campeonato do Mundo de 2014. Ronaldo está entre os candidatos à Bola de Ouro, juntamente com o argentino Lionel Messi e o francês Franck Ribéry. O prémio da FIFA para o melhor jogador de 2013 é entregue a 13 de janeiro e Ronaldo até já tem um espaço para o colocar, o seu novo museu no arquipélago da Madeira. O jogador já teve um bom pronúncio em dezembro. Ronaldo foi eleito pela revista inglesa World Soccer como o melhor jogador do ano.
É um bom prémio. O World Soccer é um prémio no qual também sinto-me extremamente feliz, porque é mais um prémio individual e que no qual eu sinto-me orgulhoso por aquilo que fiz durante a temporada, tanto a nível coletivo como a nível individual. É mais um prémio importante, mas isso não quer dizer que seja índice para ganhar a Bola de Ouro. Espero bem que sim. Não vivo obcecado por isso, como já disse algumas vezes.
Cristiano Ronaldo, num som da agência de notícias Reuters. Mas 2013 não foi um bom ano para a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, depois do Qatar ter sido escolhido como anfitrião do Mundial de 2022, algo que só por si já gerou críticas. Surgiram também notícias sobre abusos de direitos humanos no Emirado. O jornal inglês Guardian revelou que imigrantes asiáticos estavam a viver sob condições desumanas no Qatar e que várias pessoas morreram devido à falta de segurança nas obras do Mundial. A FIFA pressionou os organizadores para melhorar as condições de trabalho, mas não se fala em mudar o Mundial para outro sítio. Este ano também falhou a reforma da FIFA para trazer mais transparência à organização. No entanto, quase todas as propostas de um órgão consultivo externo contratado pela própria FIFA foram rejeitadas ou adiadas. Fica por aqui este magazine desportivo. Faço votos para que tenha uma ótima semana.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje nós perguntámos-lhe se a acusação de uso de empresas privadas chinesas por políticos angolanos para lucrar pessoalmente teria fundamento. O nosso colega António Cascais está aqui em estúdio para ler os comentários dos ouvintes. Olá, bom dia, Cascais.
Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. E obrigado pelas muitas mensagens que recebemos. Gregório Chivinda escreve: as suspeitas têm fundamento. É bem provável que seja isso mesmo. Torres Diniz: a comunidade internacional, por vezes, acusa sem mostrar nenhuma prova. Francisco Júnior: é assim em Angola e em toda a África. Os chineses tornam-nos mais corruptos. Júlio Caetano: sugiro uma investigação para tirar equívocos. Fernando Tomás: os factos falam por si. Dom Xizi escreve: primeiro quero dizer que não há espaço para dúvidas que esses políticos estejam envolvidos nesses esquemas ilícitos, porque, no geral, todos os líderes africanos, quando ascendem ao poder, o objetivo macro é enriquecerem primeiro e o remanescente vai ao povo. Portanto, esses políticos angolanos, mais do que ninguém, estão a testemunhar as suas ambições. Outra mensagem de Carlos Edgar: é necessário que se investigue essas acusações. Emanuel Américo escreve: penso que sim, que as acusações têm fundamento. Um dos problemas dos políticos africanos é de viverem da política e não para a política. E os políticos que vivem da política muitas vezes esquecem ou ignoram que representam o povo e prosseguem interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos. Alberto Xanga escreve: fundamentos o governo angolano não terá porque há falta de abertura e clareza para o povo angolano. Sebastião, de Angola, escreve: sim, nós angolanos sabemos exigir, não sabemos exigir nada por parte do governo, porque o governo intimida com detenções e faz desaparecer aqueles que se manifestam e roubam sem se importarem com o povo que os elegem. Obrigado. Ficamos por aqui, Carla.
Obrigada também. Agradeço aos nossos ouvintes pela forte participação nesta emissão de segunda-feira da DW em Português para a África. Tenham um bom dia.